Show está no ar.
Duas coisas podem acontecer quando somos jogados ao chão. Ou permanecemos no solo, ou nos reerguemos resolutamente. Para a primeira hipótese, nada é necessário, além de fraqueza e resignação. Para a segunda, um pouco mais. Coragem, fé, energia, disposição, iniciativa. Ficar resignadamente no chão é, ao menos aparentemente, mais simples do que reagir e pôr-se de pé. É só deixar a vida nos conduzir a seu bel prazer. Mas será preciso então esquecer alguns sonhos, alguns momentos de felicidade e algumas alegrias que desta posição se tornarão inatingíveis como o sol. A menos que sejamos todos o bastante para acreditar que o mundo os trará para nós de mão beijada. Nem a felicidade, nem o amor, nem a paz ou as grandes alegrias da vida nos chegam pelos caminhos da preguiça ou da resignação. Ninguém acha ouro no escuro, nem vê o sol de dentro de um buraco. Para encontrarmos o tesouro que nos foi destinado, necessitamos da claridade, da luz que só as grandes alturas podem oferecer. É por isso que, quando derrubados, seja por um cavalo, seja pela vida, precisamos montar outra vez o mais depressa possível.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Foi na fila do banco que a gente se encontrou.
Você tentou dizer.
A gente trocou algumas palavras. Até que ela terminou de ser atendida e se despediu. Fazia tanto tempo que eu não via minha ex-cunhada, acho que mais de 3 anos. O fato é que, depois desse encontro, eu ali na fila fiquei relembrando o passado. O tempo em que eu namorava a irmã dela. Foi um namoro curto, é verdade. Mas eu tinha sido muito apaixonado. Para minha surpresa, no que estava saindo do banco, coisa de 10 minutos depois, percebi que ela continuava ali ao lado da porta, do lado de fora, como se estivesse me esperando. E estava mesmo. Oi? Então, lá dentro não deu pra gente conversar direito? Mas e aí? Me conta as novidades? Ficamos ali conversando durante quase meia hora. Eu e minha ex-cunhada. Repito, mais de 3 anos que a gente não se via. Ele estava um pouco diferente. Mas eu lembrava do seu semblante, tanto que a reconheci na mesma hora. Quando ela conversou comigo, lá na fila onde a gente estava dentro do banco. Perguntou o que eu andava fazendo, eu contei. Falou um pouco da vida dela, até que no fim sugeriu. Escuta, a gente podia marcar alguma coisa qualquer dia desses? O que você acha?
Me passa o teu telefone, eu te ligo pra gente combinar. Olha, podia ser até impressão minha, até porque a gente, quando reencontra uma pessoa do passado, uma pessoa que não vê há 3 anos, como era o caso, é natural que as pessoas demonstrem uma alegria, principalmente se tiver sido uma relação boa, como tinha sido a nossa. Mas, sabe, pela minha experiência, que não é muita, mas que também não é pouca, eu tive a ligeira impressão de que minha ex-cunhada estava me dando uma certa abertura. Fiquei até meio sem jeito, pelo fato de ter sido namorado da sua irmã. Embora, repito, isso já tivesse muito tempo. A última vez que a gente tinha se visto, minha ex-cunhada devia ter 17, 18 anos no máximo. O engraçado é que durante toda aquela conversa de mais de meia hora, nenhum de nós dois tocou no nome da irmã dela. Eu não perguntei nada, até porque nossa história tinha ficado no passado, e ela também não mencionou nada sobre a vida da irmã. De qualquer maneira, juro que pensei que aquele reencontro fosse ficar por ali. Só que, para minha surpresa, no sábado seguinte, ela me ligou. Oi, Wagner, sou eu, a Elisa. Vai fazer alguma coisa? Tem alguma coisa marcada para hoje à noite? Não, quer dizer, assim, marcado não, porque a gente podia sair, conversar. Combinamos de nos encontrar num barzinho, um lugar, aliás, onde de vez em quando eu costumava ir com a irmã dela, quando a gente namorava. Quem diria que depois de tanto tempo, repito, mais de 3 anos, eu estaria de volta àquele lugar, só que agora na companhia da minha ex-cunhada. Se bem que era um encontro inocente, pelo menos na minha cabeça. A gente ia se encontrar, ia beber um pouco, recordar os tempos de antigamente, rir, se divertir, nada mais do que isso. O problema é que, a certa altura, não sei se embalados pelo chope, algo inesperado começou a acontecer naquela mesa. A gente começou a se olhar, de repente ela sorria, eu sorria também, aí pintava aquele silêncio, a gente disfarçava, ela me olhava de volta e eu olhava para ela, até que o beijo aconteceu. E depois do primeiro beijo, veio um segundo, veio o terceiro, o quarto, e quando demos por nós, estávamos abraçados, com as cadeiras assim bem próximas uma da outra, como se fôssemos um casal de namorados. Bom, de certa forma, nada de anormal, nada de fora do esquadro, digamos assim, até porque nessas alturas eu era um homem, ela era uma mulher, eu não tinha namorada, não tinha compromisso com ninguém, pelo que ela tinha me contado também ela não tinha ninguém, de maneira que havia apenas aquele fato de eu ter sido namorado da sua irmã no passado, mas, repito, já fazia muito tempo. A surpresa mesmo ficou por conta do que ela falou depois de algum tempo. A gente ali em silêncio, trocando carinhos, bebendo chope, até que numa determinada altura, ela me olhou assim bem séria e falou: escuta, se eu te confessar uma coisa, você jura que não vai rir da minha cara? Rir da sua cara? Claro que não, menino. Que é? Conta. Você jura? Já falei que eu juro, que é? É, quando você namorava minha irmã, não vai rir, hein? Você prometeu. Você sabia que eu já era apaixonado por você? Apaixonada por mim? Não, você tá brincando. Você era tão novinha. Você tá falando sério? Claro que eu tô. Eu ficava olhando pra você e a Suzana e sentia uma inveja dela. Se você quer saber, cansei de imaginar nós dois juntos desse jeito que a gente tá agora. Eu beijava a minha mão e fingia que estava beijando você. Você só pode estar brincando. Já falei que é sério. Eu sempre fui apaixonado por você, juro por Deus. Olha por aquela não esperada. Foi realmente uma surpresa para mim. Meu Deus, quando que eu poderia imaginar? A irmã da minha namorada, que naquela época tinha 17, talvez 18 anos, não lembro bem, apaixonada por mim, juro por Deus que nunca percebi absolutamente nada. Até porque, repito, naquela época eu era tão apaixonado pela Suzana que não tinha olhos para mais ninguém, muito menos para minha cunhada, que era tão novinha e parecia tão criança. E no entanto, a vida tem cada surpresa. O fato é que depois daquela revelação, parece que o clima ficou ainda melhor. A gente ficou se beijando o resto daquela noite. Na verdade, embora inesperado, eu adorei tudo o que rolou entre nós. E quando digo tudo, estou me referindo aos beijos, abraços, à troca de carinhos, a tudo que a gente conversou. E também pelo resto. Embora não tivéssemos passado disso, ainda que eu quisesse, ainda que eu tivesse vontade, no fim, a deixei em casa, não sem antes já pré-marcarmos um encontro já para o dia seguinte. Ela queria ir ao cinema comigo. A grande verdade é que eu não consegui mais tirar essa menina do pensamento depois do que aconteceu. Por tudo. Pelo que tinha rolado, pelos beijos, pelos abraços, mas acredito até que mais por aquela revelação surpreendente que eu realmente não esperava. Ela dizendo que era apaixonada por mim desde os tempos em que era apenas a minha cunhada. Quando cheguei em casa e deitei a cabeça no travesseiro, cheguei a rir sozinho da situação. Ri de satisfação, mas ri também de felicidade. Por tudo que tinha acontecido aquela noite, principalmente, repito, por aquela revelação. Aquilo que ela tinha me confessado, que gostava de mim há muito tempo. Sabe, eu acho que não tinha caído a minha ficha ainda. Eu ainda não estava acreditando que ela realmente fosse apaixonada por mim desde os tempos em que eu namorava a sua irmã. Para minha alegria, ela disse que depois que a gente se reencontrou lá no banco, aquele sentimento voltou com tudo e ela simplesmente não conseguiu mais me tirar da cabeça. De certo modo, ela revolucionou tudo aqui dentro de mim, tanto que a gente passou a se ver direto, e quanto mais a gente se via, mais vontade eu tinha de estar com ela. Por mim, a gente se encontraria todos os dias. A saudade passou a ser grande demais, até que um dia eu perguntei: Elisa, me diga uma coisa, a gente é o que um do outro, afinal? A gente tá namorando ou só tá ficando? Sei lá, você que tem que dizer, né? Por mim, se você quiser, a gente pode começar a namorar agora mesmo, se é que não estamos ainda. Ou você quer fazer o pedido oficial, tudo como manda figurino? Eu ia adorar. Bom, se é por isso, o pedido tá feito então. Você quer ser a minha namorada? Olha, ela me abraçou tão forte, mas um abraço assim tão apertado, que eu acho que naquela hora percebi que, não que eu não tivesse percebido ainda, mas eu acho que senti com toda a intensidade que tudo aquilo que ela vinha me dizendo era tudo verdade. Ela já gostava de mim. E agora então nem se fala, porque estava tudo tão bom. Eu também estava gostando dela e não era pouco. Depois, emocionado, depois daquele abraço que quase me sufocou, ela me disse com os olhos marejados que já me considerava seu namorado desde a primeira vez que tínhamos ficado juntos lá naquele barzinho. Foi só depois de um tempo que começou a me ocorrer aquele tipo de pensamento. Puxa vida, agora a gente tá praticamente namorando, de maneira até oficial, porque até pedido eu fiz. E se de repente eu resolvo me casar com essa menina? O que não tá fora de cogitação, porque a gente tá se gostando tanto. O que será que a mãe dela vai dizer? E o pai dela, então? Sim, porque se esse nosso namoro vingar, e tudo indica que vai chegar a hora que eu vou precisar ir lá na casa dela, comunicar o que está acontecendo. Até porque, se vai que de repente eu decido me casar com ela, com que cara que eu vou aparecer lá e como namorado da Elisa? Será que o pai dela vai entender? Será que vai aceitar numa boa? É claro que fiquei pensativo. Claro que eu não estava agindo mal. Não estava traindo ninguém. Nem eu, nem ela. Tinha namorado a Suzana, mas, repito, aquilo fazia mais de 3 anos. Só que, ao mesmo tempo em que eu tinha consciência de que não estava fazendo nada de mal, era uma situação atípica, digamos assim. Uma situação diferente. Meu Deus, eu tinha frequentado aquela casa como namorado da Suzana. Aí, de repente, entro lá de mãos dadas com a irmã dela como namorado da outra. Fica uma coisa meio... Embora, repito, não estivesse havendo traição, não estivesse acontecendo nada de mal. Olha, aquele tipo de pensamento começou a me incomodar. Se bem que lá no fundo eu tinha praticamente certeza de que, embora pudesse haver assim um certo desconforto nos primeiros tempos, à medida que os dias fossem passando, tudo ia se ajeitar. Até porque, repito, ninguém estava traindo ninguém. De certo modo, pelo menos no tempo em que eu namorava a Suzana, a gente se dava bem demais, eu e o velho, meu ex-futuro sogro. Ele era sistemático, não gostava de ser contrariado, disso eu me lembrava. Mas a gente nunca teve discussão, a gente nunca se desentendeu, até porque eu respeitava muito as vontades dele. Ele me respeitava e eu também procurava não sair da linha com ele. Só que, sabe, aquele pensamento começou a me... Será que ele vai aceitar na boa se eu voltar a frequentar aquela casa, só que agora na condição de namorado da sua outra filha? E tinha mais uma coisa, a Suzana. Será que ela também vai aceitar na boa ou vai se sentir constrangida, até incomodada, quem sabe? Eu já tinha conversado isso com a Elisa e ela tinha me garantido: Wagner, a Suzana está em outra há muito tempo. Não esquenta a cabeça com isso, não. Ela só não sabia dizer nada em relação ao pai. Repito, ele era sistemático demais. Não gostava de ser contrariado. E eu não vou negar que tinha um certo receio de chegar lá na casa dele e conversar com ele sobre aquela nova situação. Eu novamente seu futuro genro, digamos assim, só que agora namorando a outra menina, sua outra filha. Por isso até fui protelando, fui adiando aquele encontro com receio de falar com ele sobre o meu namoro com a Elisa. Agora, claro, ia chegar uma hora, aliás, talvez até já tivesse chegado, que eu ia ter de tomar uma decisão. A Elisa, segundo tinha me contado, já havia falado para a mãe e para o pai, inclusive, que estava de namorado novo. A única coisa que ela não tinha contado era a identidade desse novo namorado. Ou seja, não tinha tido a coragem de dizer que o namorado era eu. Até que um dia, não teve jeito. Me vi obrigado a participar de um almoço de domingo lá na casa deles. O pior de tudo é que ela não tinha contado. Eu acho que isso é que foi o pior. E na minha opinião, devia. Pelo menos assim, todo mundo já estaria meio preparado. Não teria sido surpresa para ninguém. Dependendo da reação do velho, isso ela poderia me contar? Quando soubesse que era eu não daria nem as caras no almoço. Esperaria mais um pouco até ele assimilar a notícia. Só que não. Ela não teve coragem de contar. E quando eu cheguei diante da porta, todo mundo olhou para mim com uma cara que já dizia tudo. Até porque eu fiz questão de entrar com ela do meu lado e de mãozinha dada. Olha, parece que eu tô vendo a cara que o velho fez quando me viu. Principalmente naquela situação de mãozinha dada com a sua outra filha, irmã daquela que tinha sido minha namorada no passado. Olha, eu tremi quando ele olhou para mim. Wagner? Ué? Que brincadeira é essa? Posso saber o que você tá fazendo aqui? A Elisa tentou explicar, mas ele não deixou. Ô, menina, eu tô falando com o Wagner. Foi para ele que eu fiz a pergunta. Não preciso nem dizer que a reação dele foi a pior possível. Aliás, se eu dissesse que não estava esperando, estaria mentindo. Mesmo eu explicando tudo, o modo como a gente se reencontrou, o modo como tínhamos começado a nos envolver, eu senti que ele não gostou nada. E quando digo que ele não gostou nada, estou usando um eufemismo, porque na verdade ele detestou. Tanto que a certa altura chegou a me chamar num canto para me desfiar o rosário. Ô, Wagner, que história é essa, rapaz? Você tá pensando que a minha casa aqui é o quê agora? Primeiro chega, namora uma, larga de mão, não vem nem me dar satisfação, depois aparece de novo de mãozinha dada com a outra. O que você está pensando, rapaz? Isso aqui não é casa da mãe Joana, não. Eu não tô entendendo essa tua atitude, viu? Se você puder me explicar. Repito. Eu já previa que a reação dele não seria boa. Só que não pensei que seria tão ruim. Ele que tinha me recebido mais de 3 anos atrás, com tanta boa vontade, quando eu comecei a namorar a Suzana, desta feita, a recepção foi muito diferente. Olha, cada palavra que ele me dizia, eu ia me encolhendo mais e mais. E me arrependendo em pensamento por ter tomado uma atitude tão intempestiva.
sem pelo menos preparar o terreno. O pior é que, repito, eu já estava mais ou menos prevendo que aquilo ia acontecer. Por isso, inclusive, fui protelando, fui adiando. Conhecendo o velho do jeito que eu conhecia, eu sabia que ele não ia gostar daquela história. No fim, ele só faltou me botar para fora de casa. Só que, claro, não fui nem preciso. Porque eu percebi que já não era persona grata ali no lar, que era dele, da sua esposa, da minha ex-namorada e de minha atual. Não teve almoço, pelo menos para mim, não teve pedido de namoro, não teve clima para mais nada. Depois que a gente terminou aquela conversa, que na verdade nem foi conversa, foi monólogo, porque só ele falou, não me restou alternativa senão tomar o meu rumo. E a verdade é que depois disso, a gente continua junto. Só que nessa base, né? Sem o consentimento do pai. Aliás, sem o consentimento e sem o conhecimento dele. Ele com certeza desconfia que a gente pode estar junto. Só que na teoria estamos separados. Até porque a Elisa não teve coragem de dizer que a gente continua junto. Apesar de estarmos apaixonados, nós dois andamos muito preocupados em relação ao nosso namoro, porque é uma situação tão estranha. A gente conversa sobre isso direto, mas solução que é bom, nenhum dos dois ainda encontrou. A gente fica se perguntando o tempo todo, como será o nosso futuro? Se a gente ir contra o velho e acabar se casando, por exemplo, será que ele vai continuar dando contra? Será que ele vai se recusar até mesmo a entrar na igreja com ela? Se porventura a gente inventar de se casar? Meu Deus, que coisa ridícula, porque é o tipo de situação que a gente ouve dizer que acontecia no passado. Nosso amor continua cada vez maior. A ponto de eu acreditar que nada nem ninguém vai nos separar. Só que, puxa vida, a família dela, né? Eu percebo o quanto isso a incomoda. E na verdade, embora seja a família dela, me incomoda também. Meu Deus, eu queria tanto me acertar com ele. Não deixar nenhum mal entendido no caminho. Quando eu namorava Suzana, o velho me convidava todo domingo para fazer churrasco, almoçar lá na casa dele. A gente ficava lá conversando. Sempre nos demos bem demais. Só que agora eu sei que a situação é diferente, mas, meu Deus do céu, nenhum dos dois está cometendo perjúrio. Nenhum dos dois está traindo, seja lá quem for. Tá certo que é uma situação diferente, mas a gente não tá fazendo nada de mal. A Suzana, que é a Suzana, não ficou tão incomodada. Ficou meio constrangida, meio... Mas, sabe, o problema é ele, o velho. Ele não aceita. Diz que o que eu fiz foi desrespeito à sua autoridade e dentro da sua casa. Meu Deus! Posso até ter feito isso, mas não tive a menor intenção. Quem podia imaginar que um dia eu ia me apaixonar pela Elisa? Será que esse homem é tão cabeça dura que não percebe que está sendo muito sistemático, intransigente? Custa amolecer o coração, pelo menos um pouco. Tentar entender, pelo menos tentar entender a nossa situação. Será que ele não pensa na felicidade da filha? Se a Suzana tivesse ficado incomodada com a situação, olha, eu até entenderia. Só que, segundo a Elisa, ela aceitou na boa, embora, claro, naquele primeiro dia, tenha ficado meio constrangida, até porque não esperava. Mas tá lá namorando outro cara, na boa. Só o velho é que não consegue entender. A única coisa que me consola é saber que, apesar de tudo, isso é uma convicção minha e uma convicção dela também. É o que me consola. É saber que a gente está se amando muito. Muito, muito. Demais, demais, demais. A ponto de eu dizer com toda a convicção de que, apesar dos obstáculos, o nosso amor vai conseguir superar tudo. Mesmo que este homem continue sendo cabeça dura, intransigente, e não aceite o nosso amor, a nossa felicidade não vai ser 100%, porque a gente queria que todo mundo aceitasse, todo mundo percebesse que a gente se ama. Mas se não for assim, nem desse jeito, mesmo ele dando contra, mesmo ele sendo contrário à felicidade da própria filha, a gente vai continuar junto. Isso é o que me consola. É saber que a gente se ama e que, apesar de tudo, vamos passar por cima dos obstáculos, da rabugice desse velho e de todas as dificuldades que aparecerem no nosso caminho. Sabe por quê? Porque a gente se ama de verdade. Isso é o que me consola e que me dá coragem. Apesar de tudo, de todas as dificuldades, a gente vai ficar junto no final. Porque a gente se ama. E isso é que importa. A gente se ama mais do que tudo. E o nosso destino é ficar juntos para sempre.
98 FM. 98
FM. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Norte a Sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Eu estava de férias no serviço, resolvi visitar uns parentes que eu tinha no interior. Fui à casa da minha avó, que já fazia mais de 2 anos que eu não via. Depois fui à casa da minha tia, aliás, foi essa minha tia que me contou que tinha visitado minha madrinha de batismo, algum tempo atrás, e que ela tinha perguntado de mim. Falou que estava morrendo de saudade. Pudera. Eu acho que já fazia bem uns 10 anos que a gente não se via. Até porque, logo depois que viemos embora para Curitiba, ela também havia se mudado para uma outra cidade. Aliás, segundo a tia, essa outra cidade ficava bem perto, a 1 hora de ônibus e tanto. Ela, inclusive, chegou a sugerir: por que que você não aproveita e vai até lá? Eu só não vou com você porque eu tenho de trabalhar, porque, caso contrário, eu ia, mas é bem facinho de achar a casa dela. Acabei gostando da ideia. Peguei o endereço e, no sábado de manhã, fui até a rodoviária, peguei o ônibus até a cidade onde ela morava, desci e comecei a procurar. Era uma cidade pequena, só que, como eu não conhecia nada, nunca havia estado ali, achei melhor pegar um táxi, ali mesmo ao lado da rodoviária. Fiquei com medo de me perder, acabar não encontrando a casa da madrinha. O taxista que me atendeu era um rapaz extremamente simpático. Gostei dele logo de saída, porque foi me ver e ele já se abriu num sorriso. Era jovem ainda, não devia ter nem 30 anos, se tivesse era isso e não mais. Quando falei o nome da rua, ele me olhou assim meio desconfiado. Nossa, mas você tem certeza que quer fazer a corrida? É que essa rua fica aqui bem pertinho. É só virar a esquina, aquela esquina ali, ó. É mais uma quadra e você... Aliás, por coincidência, eu moro justamente nessa rua. Olha, um moço extremamente simpático, sorridente, olhos bonitos, me tratou tão bem. Chegou a dizer que se eu quisesse, me levaria até a casa da minha madrinha sem me cobrar a corrida. Aí já aproveitaria para tomar um café na sua casa, mas não sei, eu achei melhor não incomodar. Falei que iria a pé mesmo, já que era tão perto. A gente então se despediu. Ele ainda falou que tinha sido um prazer me conhecer e se precisasse, eu o encontraria ali mesmo naquele ponto. A gente deu um tchauzinho assim um pro outro e eu segui meu rumo. Olha, pode até ter sido impressão minha, mas eu senti que ele jogou um charme para cima de mim. O que, antes de me aborrecer, pelo contrário, me deixou muito feliz, porque é como eu já falei, eu simpatizei tanto com ele. Não que ele tenha agido assim de modo vulgar ou bancado o conquistador, não, pelo contrário. Foi muito simpático e extremamente educado. Gostei demais do jeito dele. De qualquer modo, tomei meu rumo, até porque o meu objetivo ali era visitar a minha madrinha, seguindo as orientações que o jovem taxista tinha me dado. Para minha sorte, minha madrinha estava em casa e me recebeu fazendo a maior festa. Imagine, 10 anos que a gente não se via, ou quase isso. Além de minha madrinha, a Fátima tinha sido casada com um tio meu, irmão do meu pai. Só que, coitado, ele tinha falecido e deixado a esposa viúva muito cedo. Nem filhos eles tiveram. Não deu tempo. O fato é que passamos a manhã todinha matando a saudade. Ela me contou que tinha se casado de novo, só que não entrou muito em detalhes. Aliás, depois que ela começou a falar do marido, eu acabei me animando e comentei com ela sobre o taxista que eu tinha conhecido lá perto da rodoviária. Falei que tinha gostado muito do jeito dele, que era um rapaz extremamente simpático, alegre e divertido, e que a gente tinha ficado conversando durante alguns minutos. E vendo a minha animação, ela me olhou assim com uma carinha maliciosa. É, pelo jeito você gostou do moço mesmo, hein? Dá pra ver nos teus olhos que você ficou interessado. Imagina, madrinha, eu nem conheço o rapaz, não sei nem o nome dele, só achei simpático. Eu, hein? Bom, quem sabe o Dirceu conhece? Eu ainda não te falei, mas ele também é taxista. Às vezes, dependendo do dia, ele também faz ponto ali na rodoviária. Depois que ele chegar, eu vou perguntar para ele se ele não conhece esse tal rapaz. Dirceu era o nome do novo marido dela. Por coincidência, também era taxista. Olha, eu não vou negar que eu fiquei até um pouco mais animada quando ela falou aquilo. Será que o Dirceu realmente conhecia aquele moço? A madrinha me falou que de vez em quando, não era sempre, mas às vezes o marido dela fazia ponto ali na rodoviária, quer dizer, provavelmente conhecia aquele rapaz, só podia. Quem sabe através dele, do marido da madrinha, o Dirceu, a gente se conhecesse um pouco melhor. Olha, fiquei empolgada, sem sequer imaginar a armadilha que o destino estava me preparando. E eu falo isso porque lá pela 1 hora da tarde, o marido da madrinha chegou para almoçar. E olha, quando vi aquele homem entrando pela porta, levei até um susto, principalmente quando a madrinha foi recebê-lo com um beijo. Acredite quem quiser, mas por uma dessas brincadeiras do destino, era o mesmo rapaz que eu tinha conhecido lá na rodoviária. Olha, eu fiquei até paralisado. Senti que ele me olhou e também ficou assim, surpreso. Meu Deus, era ele, em carne e osso. E eu tenho quase certeza de que ele ia falar alguma coisa, fazer um comentário. Só que antes disso, a madrinha nos apresentou e começou a lhe contar sobre os comentários que eu tinha feito. E contou tudo, mal imaginando do que estava se passando. Inclusive, que eu tinha dito que era um rapaz muito simpático e que, na opinião dela, e ela disse isso brincando, sem nem imaginar o rolo que podia dar, que eu tinha gostado do rapaz, que eu tinha achado bonito, simpático. Olha, só faltou dizer que eu tinha ficado apaixonado. Acho que não preciso nem dizer que a minha cara foi no chão, né? Não que eu tivesse dito alguma coisa inapropriada, mas convenhamos, era uma situação no mínimo constrangedora. O rapaz era marido da madrinha. A cada palavra que a madrinha falava, eu ficava mais e mais encabulada. Eu não consegui nem olhar para ele. Fiquei só imaginando o que ele devia estar pensando de mim, por conta das coisas que a madrinha falava. Sim, porque ela, inclusive, exagerou um pouco. Eu falei que tinha achado o rapaz simpático, mas ela, sabe, acrescentou, aumentou, dizendo que eu tinha achado bonito, muito charmoso e não sei mais o quê. Na verdade, eu tinha achado mesmo, só que não tinha chegado ao ponto de dizer. Mas ela depreendeu pelo jeito como eu falei e acabou acrescentando tudo, sem imaginar que o rapaz do qual eu tinha falado era ninguém menos do que o marido dela. No fim, ela ainda falou: será que você não conhece ele, Dirceu? De repente a gente podia chamá-lo aí para almoçar com a gente aqui amanhã? Em vez de responder, ele ficou olhando para mim assim, meio confuso, meio sem acreditar. Depois respondeu: é, de repente, pode ser que eu conheça, né? Mas como é exatamente esse rapaz? Bom, nessas alturas, eu já estava vermelha feito um pimentão. E eu sei disso, porque embora não tivesse me olhado no espelho, sentia a pele do meu rosto queimando. Não sabia onde enfiar minha cara. Meu Deus do céu. Eu fiquei falando durante mais de meia hora para ela sobre o tal rapaz que eu tinha conhecido perto da rodoviária, o taxista. E no fim descubro que se trata exatamente do marido dela. Procurei desconversar e pedi para a madrinha que esquecesse aquela história. A minha sorte foi que o Dirceu não fez nenhum comentário. Imagine se ele tivesse contado para ela que na verdade o rapaz era ele. Meu Deus, onde que eu ia enfiar a minha cara? Bom, ele não fez nenhum comentário, mas de qualquer maneira, a atmosfera entre nós dois ficou meio esquisita. Não sei se foi por conta de toda aquela história, daqueles comentários que a madrinha fez, mas volta e meia eu pegava olhando para mim. Olha, eu fiquei me sentindo tão deslocada que a minha vontade foi de sair daquela casa, pegar o ônibus de volta naquele mesmo instante. Mas a madrinha acabou me convencendo a passar aquela noite toda ali. O pior é que, mesmo sabendo que ele era marido dela, não vou negar que me senti muito perturbada diante dele. Mesmo depois de saber de quem se tratava, eu não consegui parar de pensar nele. E de um modo como nunca tinha pensado em homem nenhum. Meu Deus, que coisa estranha. Se bem que, puxa vida, como que eu podia imaginar? Quando a gente se conheceu, eu não fazia a mínima ideia. Com tanto taxista que devia ter ali naquela cidadezinha, embora fosse uma cidade, como que eu ia imaginar que ia pegar uma corrida justamente, na verdade, nem fazer a corrida eu fiz. A gente só conversou durante não menos do que 3-4 minutos, e também não mais do que isso. Se bem que ele falou também que morava na mesma rua que eu estava procurando, quer dizer, eu podia ter pelo menos desconfiado. Era realmente muita coincidência. E também tinha outra. Ele era tão mais jovem do que ela. A madrinha, nessas alturas, devia estar com uns 44, 45 anos, enquanto ele, o marido, se tivesse 30, era muito. De maneira que, repita a pergunta, quando que eu podia imaginar? Olha, só eu sei o medo que eu senti de que ele comentasse alguma coisa com ela. Não tinha acontecido absolutamente nada entre nós, só que eu fiquei imaginando o constrangimento que seria. De qualquer modo, achei melhor pegar o primeiro ônibus do dia seguinte. Durante o café da manhã, a madrinha olhou para mim e falou: o Dirceu vai levar você na rodoviária, viu? É caminho mesmo. Eu ainda disse que não precisava, que não queria incomodar, mas até ele mesmo se ofereceu. Fez questão. Falou que não custava nada. Imagine a minha cara quando entrei naquele táxi. Eu mal consegui olhar para a cara dele. Eu fiquei tão constrangida. Só que ele, ao contrário, parecia tão à vontade. Tanto que durante o trajeto até a rodoviária, o que não levou mais do que 4 ou 5 minutos, ele não parou de falar um segundo. Eu só não podia imaginar que aquela história, aquele episódio, tivesse um desdobramento que aconteceu por conta daquela pergunta que ele me fez assim, a queima-roupa. Tão logo chegamos na rodoviária, no que encostou o carro, mais do que depressa, eu já fui abrindo a porta, agradecendo o favor, me despedindo, mas ele segurou meu braço nessa hora e, me olhando fixamente, perguntou: Quer dizer então que você gostou do taxista que te deu as informações ontem, é? Novamente senti aquele calorão assim no rosto. Com toda certeza, outra vez devia estar vermelha como um pimentão. Agora, o que mais me perturbou foi que ele falou aquilo, mas não como se estivesse brincando. Ele falou tão sério, com os olhos fixos em mim, de uma forma que me fez tremer o meu corpo todo. Encabulada, eu tentei desconversar. Imagina, exagero da madrinha, só falei que o rapaz era simpático. Quer dizer, o rapaz, você, né? Ele, no entanto, continuou olhando para mim da mesma forma compenetrada durante alguns segundos, até que me fez aquela proposta. Você falou que está hospedada na casa da tua avó? Bom, é que hoje é domingo, né? O próximo ônibus vai demorar um pouco. Isso se não tiver só depois do meio-dia. Se você quiser, eu posso te levar de carro. Imagina, não precisa. Aliás, eu acho que nem teria dinheiro para pagar a corrida, né? E quem foi que falou em pagar? Eu te levo, imagina, não custa nada, é rapidinho. Eu ainda tentei recusar, porque pressenti o perigo. Mas não adiantou, porque ele insistiu tanto, tanto. Enfim, quando vi, já estávamos na rodovia rumo à cidade em que morava a minha avó. Durante todo o caminho, aquele clima de constrangimento misturado com um clima de sedução ficou pairando no ar. Na verdade, constrangimento da minha parte, porque ele, repito, parecia extremamente à vontade. Não parou de conversar um segundo sequer. Aliás, me encheu de perguntas, inclusive se eu tinha namorado. Até isso ele perguntou. Quando chegamos perto da casa da minha avó, ele parou assim numa ruazinha lateral e ficou olhando para mim. Olha, o meu corpo todo tremia, porque, repito, eu pressentia que alguma coisa ia acontecer. Principalmente quando ele falou aquilo. Escuta, se eu te disser uma coisa, você promete que não me leva mal? É que eu também gostei de você, viu? Assim que te conheci. Te achei tão simpática e mais do que isso, tão bonita. Você sabe que ontem à noite, por exemplo, não vou negar, eu não consegui nem pregar o olho só de pensar que você estava dormindo no quarto do lado. Sinceramente, não sei o que aconteceu comigo, mas você mexeu tanto com a minha imaginação. Disse eu, pelo amor de Deus, né? Esse tipo de conversa entre nós é meio inapropriado, você não acha? Você é marido da minha madrinha. Aquelas coisas que ela falou não tem nada a ver. A madrinha é muito exagerada. Bom, você deve saber, né? Porque vive com ela. Eu só falei pra ela que achei o rapaz simpático, que... Mas aquela coisa de bonito, charmoso, foi ela que inventou. E se a gente não fosse casado? Eu e ela, faria alguma diferença pra você? Será que eu teria alguma chance? Ele perguntou aquilo, só que não esperou pela minha resposta. Simplesmente se aproximou e me beijou na boca. E o fato é que, não sei se pela surpresa ou se pela atração, eu fiquei tão molinha, tão molinha, tão entregue. E aquele beijo foi tão inesperado que eu simplesmente me deixei ser beijada, sem oferecer resistência nenhuma. E foi um beijo tão longo e tão cheio de paixão. Aí, depois do beijo, ele voltou a me encarar assim fixamente e propôs que a gente passasse aquele dia todos juntos. Disse que podia me levar num lugarzinho bem bacana. Chegou a dizer que se eu passasse aquele dia com ele, depois me traria de volta a Curitiba de carro.
Olha, só Deus sabe a vontade que eu senti de dizer sim, de aceitar a sua proposta. Só que, meu Deus, como que eu poderia fazer uma coisa dessas? Era o marido da minha madrinha. Tudo bem que ela jamais ficaria sabendo, a não ser que um de nós dois contasse para ela, mas mesmo assim, eu simplesmente não tive coragem. Por mais que o meu corpo me impelisse ardentemente a cometer aquela loucura. Olha só Deus para saber a vontade. Ainda rolou mais dois ou três beijos entre nós. Só que mesmo querendo, mesmo desejando ardentemente aceitar aquela proposta, eu simplesmente não tive coragem de ir além. Acabei voltando para Curitiba com o fantasma daquele homem e dos beijos que ele me deu. Acredite quem quiser. Mas apesar disso ter acontecido há quase 6 meses, eu ainda não consegui apagar a sua imagem do meu pensamento. Sabe, parece que eu sinto ainda sua boca quente sobre a minha, me beijando, seus braços me apertando com força. Sabe, tem horas que esta sensação é tão forte, é tão intensa, que eu quase me arrependo. Tem horas que eu me acho uma boba por não ter cedido às vontades do meu corpo e do meu coração. Até porque, repito, minha madrinha jamais ficaria sabendo. Ao mesmo tempo, acho que fiz o certo. Tenho consciência de que fiz a coisa certa, porque não basta outra pessoa não descobrir, não basta outra pessoa não saber. A consciência da gente mesmo maltrata, cobra. Olha, eu acho que não conseguiria nem olhar para a cara dela nunca mais se por um acaso eu não resistisse e cedesse àquela tentação. Acho que inclusive não conseguiria nem dormir à noite por conta do remorso e do peso na consciência. Eu sei que tem gente que trai, que engana e não está nem aí, age como se nada tivesse acontecido, mas eu não sou assim. Eu me conheço, eu me cobro muito, de modo que, apesar de tudo, acho que fiz a coisa certa. Mesmo assim, eu simplesmente não consigo esquecer o Dirceu. A imagem dele vive no meu pensamento o tempo todo, assim como as lembranças daqueles 4 ou 5 beijos que a gente trocou. Sabe, tem dias que eu penso tanto nele que eu tenho vontade de voltar lá na casa da madrinha só para vê-lo de novo, mesmo que não aconteça nada entre nós. Às vezes, basta olhar para a pessoa para quietar a vontade do coração. Sabe o que eu me pergunto? Por que que existem no mundo pessoas que passam pela vida da gente e nos marcam tanto? Não aconteceu nada demais entre nós, a não ser aqueles beijos. Só que mesmo assim, eu não consigo tirar esse homem do pensamento. Por que será que tive de conhecê-lo, meu Deus? Por que tive de me encantar desse jeito? Por que acabei me apaixonando pelo homem mais proibido da face da terra para mim? Por quê?
Da minha vida vai ao ar aqui pela Rádio 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Algumas das cartas contadas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda nas livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaucho.com.br. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama.